Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus com o propósito de estudarmos cada um dos livros bíblicos com sinceridade, abertura de mente e coração para adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos conhecer mais do Seu querer para as nossas vidas, pois a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso, quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, registro o e-mail que o WFD nos enviou da cidade de Martinópolis, no estado de São Paulo. Essa foi a sua mensagem. Estou aprendendo muito com esses cursos e estudos do pastor Itamir Neves. Fico muito feliz por esse programa que não tem fronteiras. É bonito ver a oração em família, onde vemos contatos de várias pessoas e países buscando a cada dia chegar mais perto de Deus através da rádio. Orem por minha família, para que se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Um abraço, WFD. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus, porque essa prática, que é uma prática tão saudável, é que nos faz cada vez mais nos aproximarmos do Senhor e do Seu ideal para as nossas vidas. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente e assim juntos caminharmos rumo à maturidade. Por isso eu quero convidá-lo nesse momento, juntamente com tantos outros irmãos, para elevar a Deus as nossas orações. Vamos falar com nosso Deus. Vamos dirigir nossas orações a Ele. Pai querido, obrigado, porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que possamos entender o Teu querer para as nossas vidas e que tenhamos do Senhor a capacitação para cumprir a Tua vontade. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pela Tua palavra. Especificamente, abençoa e salva os familiares do Teu Filho. Oriente-nos, Senhor, no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo iniciar os nossos estudos no texto da primeira carta de João. Vamos estudar do capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Vamos estudar em 1 João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Nesse texto temos o início de uma conversa, de uma recomendação, de um aconselhamento de um pastor idoso que sabia que logo mais o Senhor o chamaria para estar eternamente com ele. Mas temos aqui também o relato, o registro de um pastor que, enquanto vivo, tinha uma missão a cumprir: preparar a nova geração para o futuro. Sua missão era alertar aqueles que ficariam depois dele dos tempos difíceis que eles enfrentariam na pregação e na vivência do Evangelho transformador de Jesus. Paulo também, antes de partir, orientou o seu filho na fé, Timóteo, e Paulo orientou, chamando a atenção de Timóteo, dizendo-lhe que, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 3:1 e 4:3, segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo mostrou então a Timóteo a necessidade de se manter firme e cumprir completamente o seu ministério. Da mesma maneira, Pedro, sabendo por divina revelação que iria deixar esta vida, escreveu orientando o seu rebanho sobre o que iriam enfrentar no futuro. Pedro deixou essas palavras registradas. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Conforme 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Pois bem, assim como Paulo e como Pedro, João também teve o privilégio, antes de partir, de escrever essa carta de recomendação, essa carta de advertência diante dos perigos que a igreja passava e certamente passaria futuramente. O que João escreveu aos seus discípulos, ao seu rebanho, tem muito a ver com a realidade contemporânea. É completamente pertinente aos nossos dias. Não deve causar surpresa que o discípulo amado, o apóstolo do amor, aquele que pertencia ao círculo mais íntimo de Jesus, pudesse expressar tão bem o seu cuidado para com a igreja de Jesus antes de deixar o seu ministério terreno. Os cristãos para os quais João escreveu essa carta, cristãos daqueles dias e cristãos de todas as épocas da igreja, incluindo os nossos dias, os cristãos estavam e continuam enfrentando a oposição do inimigo que nos ataca com elementos de fora da igreja. Mas nos ataca também com elementos que muitas vezes estão dentro das nossas comunidades. João nos adverte contra os enganadores que distorcem a verdade do Evangelho. O gnosticismo, com as suas negações sutis da encarnação e da ambiguidade sobre a suficiência de Cristo, em nos dar gratuitamente a salvação, o perdão dos pecados, traziam, como tem trazido até hoje, grande perigo à Igreja de Cristo. Nós, cristãos, que enfrentamos essas afirmações que têm por objetivo abalar a nossa fé, temos que ter certeza de que Cristo nos ama, de que Cristo é verdade, é real, e o seu amor por nós é real. Mas, além disso, nós cristãos temos também que ter um profundo amor uns pelos outros, e assim nos fortalecermos, nos estimularmos na obediência dos seus mandamentos. João escreveu essa carta para encorajar os cristãos a se manterem firmes diante dos ataques sofridos. Como dissemos na introdução, através de testes nas três áreas vitais da vida cristã, podemos saber como estamos desenvolvendo os nossos relacionamentos cristãos. Uma vez que recebemos do Senhor a possibilidade de nos relacionarmos novamente com Deus, sem culpa e livremente, certamente o Senhor quer que nos relacionemos de igual maneira uns com os outros. Essa possibilidade de comunhão com Deus e com os irmãos, então, é um presente, é uma dádiva gratuita recebida da parte do Senhor. Querido amigo, nesses versos iniciais, João então recorda o tempo em que Jesus esteve conosco, recorda como foi maravilhosa a comunhão que os 12, e especificamente ele, teve com o Senhor Jesus. Certamente, baseado nessa experiência e na sua comunhão com os demais apóstolos, João estimulou os seus leitores a essa vida de comunhão. Naqueles dias passados, Jesus mostrou-nos a possibilidade de termos comunhão com Deus e mostrou-nos que o seu desejo é que todos os seus discípulos tivessem tal comunhão uns com os outros, que fossem considerados apenas um, assim como ele era um com o Pai. Essa é a oração de Jesus, feita em João 17, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. Então, diante desse encorajamento, desse apelo e desse desafio, o título para a nossa reflexão nesses versos é A Verdadeira Comunhão. A Verdadeira Comunhão. João, capítulo 1, a primeira carta desse apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Como mencionamos anteriormente, essa carta é especial, pois desde o seu início ela se torna muito prática. Ao nos estimular, ao apelar e ao nos desafiar para uma vida cristã madura e agradável, agradável a Deus, agradável à sociedade, agradável aos irmãos, João nos dá maneiras claras de nos avaliarmos, de avaliarmos as nossas vidas cristãs. Como mencionamos, os testes devem ser feitos em três áreas. Na área social, através do amor mútuo que deve existir entre os membros do corpo de Cristo. Na área doutrinária, através da crença e da confissão da humanidade e divindade presentes na pessoa de Cristo. E na área moral, através da obediência aos mandamentos e orientações dadas por Jesus. Voltamos então a destacar que, próximo ao final do seu ministério, João, com sua experiência de discípulo mais velho a deixar essa vida, relembrando toda a sua vivência com Jesus e antevendo as dificuldades da igreja para o futuro, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado em cada verso dessa carta verdades que nos dão esperança para continuarmos a caminhada cristã. O propósito de João, então, foi compartilhar a magnífica visão do que éramos na mente de Deus quando ele, pela primeira vez, pensou em nós. Deus queria que fôssemos seus parceiros durante toda a eternidade. Ele queria ter comunhão conosco. Mesmo ocorrendo o pecado, seu plano não foi alterado. Ele enviou Jesus para restabelecer a nossa comunhão com ele. Querido amigo, inspirado que foi pelo Espírito Santo, Isaías profetizou algo maravilhoso a respeito de Jesus. Podemos dizer que nenhuma palavra poderia ter descrito melhor o modo surpreendente como Jesus aceitou o seu sofrimento e morte do que a maneira como Isaías descreveu quando descreveu a entrega de Jesus por nós. Veja o capítulo de Isaías 53. É impressionante. Então, desde o princípio da sua estadia entre nós, Jesus se fez acessível às mãos humanas que o procuravam para serem abençoadas por ele. Jesus permitiu que homens e mulheres pecadoras o agarrassem em desespero. E ele frequentemente colocou alegre e compassivamente suas mãos sobre os necessitados. Por isso, logo ao iniciar essa carta combatendo a falsa doutrina de que Jesus era irreal, de que Jesus era um fantasma, de que Jesus não era real, demonstrando a realidade da sua verdadeira presença entre nós em carne, demonstrando a realidade da encarnação, João registrou essa verdade. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. 1 João 1:1. Demonstrando então a possibilidade de mantermos comunhão com ele. João fez isso, quis mostrar que podemos manter comunhão com ele e, em decorrência disso, devemos também e podemos manter comunhão uns com os outros. Quando entendemos que esse é um dos propósitos da carta, podemos perceber que o princípio que esses versos nos desafiam a praticar é visto nessa frase. Só experimentamos a verdadeira comunhão ao nos relacionarmos pessoalmente com Jesus. Querido amigo, se você tiver condições, anote essa frase. Ela é a síntese de capítulo 1, 1, 2, 3, os versos dessa primeira carta de João. Só experimentaremos a verdadeira comunhão ao nos relacionarmos pessoalmente com Jesus. E nesse texto encontramos os fundamentos da verdadeira comunhão. O primeiro fundamento da verdadeira comunhão foi originado desde a eternidade. Versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio. Querido amigo, a Bíblia inicia sua narrativa lá em Gênesis, mostrando-nos que, no começo, Deus criou os céus e a terra. Depois de ter criado todo o ambiente para a vida humana, Ele criou Adão e Eva. Eles eram inocentes de qualquer pecado e viviam em comunhão com Deus, o Criador. Contudo, eles pecaram ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ficaram espiritualmente separados de Deus. Em Adão, o ser humano perdeu a sua comunhão com Deus, e a Bíblia é a história do desenvolvimento do plano divino para restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus não desejou, não deseja estar afastado do homem, e assim Ele providenciou, através de Jesus, um meio pelo qual o homem poderia ser restaurado à comunhão com Ele, seu Criador. A comunhão divina é um privilégio, mas precisamos entender como ela é estabelecida e mantida. Na verdade, conforme o apóstolo Paulo, esse plano já tinha sido traçado lá na eternidade. Por isso, antes que houvesse história humana, lá na eternidade, desde o princípio, isto é, desde a eternidade, esse maravilhoso plano já estava acontecendo. A grande bênção que devemos destacar é que, antes da fundação do mundo, o plano divino de restabelecer a comunhão com o homem já estava em pleno funcionamento. Deus planejou o que estava oculto em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios, então, escrita por Paulo, trata em detalhes desse conceito, notando que esse propósito estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Estava oculto na mente de Deus há séculos, mas finalmente foi revelado aos profetas e aos apóstolos por meio do Espírito Santo e se encontra em pleno cumprimento na igreja cristã. Paulo chama de eterno propósito. Ele teve o privilégio de ser um dos que anunciou esse eterno propósito. Esse propósito eterno de Deus, Paulo chamou de revelação de um mistério. Então vale a pena destacar como se deu esse processo de revelação. Primeiro, Deus planejou o que estava oculto em Cristo antes da fundação do mundo. Segundo, o mistério foi revelado a Paulo e a outros servos de Deus, profetas e apóstolos, através do Espírito Santo, para que esse mistério fosse revelado. E em terceiro, os profetas e os apóstolos escreveram o que foi revelado. E em quarto lugar, eu e você podemos entendê-lo quando lemos. Quinto, nós somos desafiados a dar atenção, então, à palavra de Deus, estudá-la para podermos entender a revelação desse mistério. Querido amigo, isso é uma grande bênção. É um privilégio sabermos que Deus já pensava em nós antes mesmo da criação. Antes mesmo que você fosse criado, que você fosse gerado, Deus já conhecia, já pensava em você, já planejava algo maravilhoso para a sua vida. Portanto, louve a Deus por isso. O segundo fundamento da verdadeira comunhão foi testemunhado pela humanidade. João continua dizendo: o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos, nós apalpamos o verbo da vida. João aqui é muito enfático, ele menciona três dos nossos sentidos: a audição, a visão e o tato. Todos esses sentidos comprovam a realidade de Jesus Cristo, comprovam que Jesus Cristo veio para que a verdadeira comunhão fosse restabelecida. Esse testemunho apostólico é o testemunho da humanidade. Aqueles pescadores e trabalhadores galileus tiveram a oportunidade de viver, de conversar, de ouvir, de ver, de contemplar, de tocar em Jesus, o Deus encarnado. O Verbo da Vida, um título que João dá a Jesus desde o seu Evangelho, vindo até nós, comprovou o desejo da Trindade de desenvolver e preservar a comunhão perdida lá no Éden. O testemunho de João é importante, pois confirma o testemunho da humanidade em relação à comunhão com o Verbo da Vida. E aí, então, chegamos ao terceiro fundamento da verdadeira comunhão, que é a manifestação da vida eterna entre nós. Veja que bênção, versículo 2. e a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunha e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Querido amigo, nesse verso temos uma das afirmações mais importantes da teologia cristã, da doutrina cristã, da verdadeira teologia. Ou, se você quiser, da sã doutrina. Revelação é a auto-manifestação de Deus ao ser humano para que nós possamos conhecê-lo. Entenda bem, sendo os seres humanos finitos e Deus infinito, não podemos conhecer a Deus a menos que Ele se revele para nós, ou seja, a menos que Ele se manifeste aos humanos de forma tal que nós possamos conhecê-lo e ter comunhão com Ele. Ora, essa revelação se deu através da presença da pessoa de Jesus entre nós. O Deus infinito veio aos seres humanos finitos de tal maneira que pudéssemos conhecê-lo e usufruir não apenas do conhecimento racional, mas conhecê-lo de modo relacional, experimental. Podemos conhecê-lo mantendo comunhão com Ele e, quando isso acontece, verdadeiramente obtemos a bênção da vida eterna. Obtemos a certeza de que, a partir de um determinado dia, quando o aceitamos, quando o convidamos para a nossa vida, estamos para sempre com Ele. Estamos sempre de posse da vida eterna. Essa verdade, querido amigo, é tão marcante, tão impactante, que não podemos deixar de anunciá-la. Não podemos nos privar desse privilégio de anunciar essa verdade para tantos outros. A vida eterna que estava com o Pai nos é dada pelo Filho de modo gratuito, pela fé. E aí então chegamos ao quarto fundamento da verdadeira comunhão, que deve ser exatamente esse anúncio, para que possamos todos desfrutar da comunhão. Veja o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ao anunciarmos essa possibilidade maravilhosa, estamos anunciando que é possível termos, que é possível usufruirmos e experimentarmos da verdadeira comunhão. A palavra grega mais frequentemente traduzida por comunhão, por definição e uso bíblico, dá o sentido de participação no interesse ou projeto comum. No Novo Testamento, a palavra é sempre usada em assuntos espirituais, nunca para festas, para atividades sociais. Quando duas ou mais pessoas têm um interesse espiritual em comum, por causa da sua relação espiritual, elas têm comunhão ao participarem desse interesse comum. Dois ou mais cristãos têm uma relação de comunhão, porque pertencem à família espiritual de Deus. E o nosso interesse em comum é desfrutarmos da vida que Jesus nos dá, e por isso nós a anunciamos. E o conteúdo do anúncio é esse: podemos ter verdadeira comunhão. E aí chegamos ao final do nosso estudo, mostrando o quinto fundamento da verdadeira comunhão, que é a possibilidade de nos relacionarmos com o Pai e com o Filho. Veja então o finalzinho do versículo 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Querido amigo, a grande mensagem, o maravilhoso anúncio é esse: podemos ter comunhão não apenas entre nós, mas sobretudo com a divindade, o Pai e o Filho. E essa comunhão é mediada então pelo Espírito Santo, que nos faz membros dessa família de Deus. Então, querido amigo, essa é a grande mensagem que João viu, testemunhou e que agora ele nos incentiva a desfrutarmos e a proclamarmos. A mensagem de que é possível ter comunhão com o Pai, com o Filho, comunhão essa mediada pelo Espírito Santo. Você está agora finalizando comigo esse estudo e eu preciso que você me faça um favor. Verifique, analise diante de Deus a sua vida. A minha oração é para que você possa confirmar de que você está em comunhão com Deus, de que você tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, de que você goza da verdadeira comunhão com os seus irmãos em Cristo. Se você confirmar isso, É certo de que você também é meu irmão. É certo de que você faz parte da família de Deus. É certo de que você goza das bênçãos, de que você usufrui das bênçãos da verdadeira comunhão. Que o Senhor te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.